Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. A cada 2 anos, no segundo semestre, as letras são reverenciadas na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, evento consagrado em sua 24ª edição na capital. E também a cada biênio, com certa preocupação com o futuro próximo, reedita-se a discussão sobre os hábitos de leitura e o gosto das novas gerações pelos livros. A 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em março pelo Ibope, indica melhora no número de leitores no país. Em 2011, eles representavam 50% da população acima de 5 anos. No ano passado, chegaram a 56%. Subiu um pouco também o índice de leitura per capita. Em 2011, um brasileiro lia 4 livros por ano. Em 2015, o índice chegou a 4,96 livros anuais. Um pouco distante ainda da média francesa, por exemplo, que é de 11 livros per capita. Vale lembrar que a definição de leitor considera quem leu pelo menos partes de um livro nos últimos 3 meses. Resultados levemente positivos, vistos até com certa desconfiança. Afinal, educação e cultura no país sempre foram setores muito sensíveis. Para conversarmos sobre acertos e erros nessas áreas, nós recebemos aqui em nossos estúdios os professores Neide Luzia de Rezende, do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, da Faculdade de Educação da USP, e o professor Plínio Martins Filho, da Escola de Comunicações e Artes e presidente e diretor editorial da EDUS por 25 anos. Bom dia, professores. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Prazer tê-los aqui conosco.
Bom dia.
Vamos começar, talvez, pela pergunta mais crucial. Afinal, como estamos nós, brasileiros, nessa área de leitura? Superamos a barreira da não leitura no país? Professora Neide.
Bom, em primeiro lugar, então, bom dia aos ouvintes da USP. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante hoje. Olha, eu acho que, né, seria muito ousado, né, a gente dizer que superamos a barreira da não leitura. Eu acho que não. Eu acho que o que ocorre é que as modalidades de leitura, elas se diversificaram com as tecnologias. Então, a gente tem o próprio conceito de leitura também se amplia nesse sentido, porque você tem outros suportes e uma diversificação por em consequência desses suportes, de tipos de leitura entre as várias camadas sociais. Então, você tem, como inclusive a própria pesquisa Retrato de Leitura mostrou, você tem entre determinadas camadas, né, entre classes sociais mais altas, você tem uma leitura, isso, uma maior do impresso, por exemplo.
Sim.
É o que a gente observa também nas nossas pesquisas com jovens de escolas particulares e escolas públicas. Há uma diferença aí nessas modalidades de leitura em função dessas novas tecnologias. Depois a gente pode estender mais.
Que, passar para o Plínio, quer dizer, as novas tecnologias podem ser uma ferramenta importante para incentivar a leitura?
Bom, eu acho que qualquer tipo de leitura é válido. Eu ainda sou um adepto do leitura impressa, talvez pela idade. Não que eu seja contra outro tipo de leitura, mas minha vida toda foi ligada ao livro, então minha paixão é pelo livro. Então,
e o
sempre
livro impresso, não?
O livro impresso, principalmente. Principalmente o livro impresso, porque eu acho que a gente está passando por essa fase de transição, impresso, não impresso. E, na realidade, é uma coisa complicada, porque nós ainda estamos nos alfabetizando no impresso e vemos uma revolução que você tem que ler em outros suportes. E essas leituras, se nós não assimilamos bem a leitura do impresso, como é que está sendo essa leitura do não impresso?
Nós estamos comendo uma etapa.
Eu não sei se estão comendo. Eu acredito que fica uma falha, porque a leitura nos suportes mediais, nessas outras mídias, ela é muito fragmentada, ela é muito pequena, ela é muito rápida. Eu considero, às vezes, mais uma leitura no livro, uma leitura de formação. E a leitura nesses meios de informação.
Certo.
Então, daí a minha defesa do livro impresso como objeto de leitura, realmente, de formação das pessoas.
Então, eu queria jogar uma questão para os senhores, inclusive nessa questão do livro impresso e do livro eletrônico, por exemplo. Né? Não vamos entrar nas questões de Twitter, Facebook, vamos caçar Pokémon. Não, sem isso. Mas, o crítico inglês do século passado, Robrock Jackson, pesquisador do livro, ele escreveu um belíssimo tratado sobre o livro e falou dos cinco sentidos da leitura, né? Que o livro impresso, ele mexia e mexe, poderia mexer com os cinco sentidos do leitor. O livro, num suporte digital, ele não quebra esses sentidos, quer dizer, não é um outro caminho, quer dizer, e sim impede o envolvimento, talvez, do leitor, não só com a leitura, obviamente, talvez não, mas com o suporte, com uma relação melhor com o livro. O que você acha, professora?
Olha, sem dúvida, acho que há uma mudança nas formas de aprendizagem, digamos, do livro impresso e de outras formas de leitura do livro, do que se lê, né, na internet, como forma de leitura. Você tem, talvez a gente pudesse dizer que o livro impresso, ele exige todo um comportamento diante do aprendizado que é da ordem da concentração, da reflexão, do aprofundamento cognitivo, digamos, da ampliação cognitiva a partir do aprofundamento na leitura. Então, é um comportamento mais voltado para um aprofundamento mais vertical, no sentido de que você precisa estar ali concentrado e com foco, né? E enquanto que o livro e a leitura do livro impresso exige que seja uma leitura linear, né? Você vai sequencialmente lendo, isso te obriga a um determinado comportamento diante da leitura, enquanto que se você lida com a leitura na internet, por exemplo, num suporte digital, você tem um outro comportamento, quer dizer, essa concentração, ela se estilhaça, né? Então você a partir dos hiperlinks, por exemplo, ele te exige um outro tipo de comportamento.
Há uma fragmentação nessa leitura.
Há uma fragmentação agora. Eu não sei ainda qual é o resultado disso, entendeu? Então não dá para dizer, claro que eu, né, com toda a minha trajetória e meu como o Plínio, eu acho que ainda eu prefiro a leitura impressa porque ela me oferece um outro tipo, isso que eu estou acostumada e que para mim é importante. Agora, os jovens, eles de fato estão lendo de outro jeito, né?
Exato.
Então é difícil dizer
como isso vai refletir, né?
Nesse tipo de comportamento. A gente percebe hoje, por exemplo, lidando com esses jovens, eu tenho alunos, né, de diferentes idades, que tem uma vivacidade e um conhecimento muito grande, que eu diria que eu não tinha nessa idade, né? Então, e é admirável isso.
Sim, acho que é o que o professor Plínio comentou, quer dizer, acho que qualquer forma de leitura vale a pena, né? Qualquer forma de amor valerá.
É.
Né? Mas também há, professor, que também não é só o que se lê, mas o como se lê. Não, porque essa questão que o senhor colocou entre formação e informação.
Eu acho que você falou a coisa dos sentidos. E a gente tem percebido que aquela coisa apocalíptica do fim do impresso.
Sim, vai acabar o impresso, né?
Isso, felizmente, nem se discute mais, porque a gente tem visto as estatísticas e a diminuição ou estagnação do consumo do livro digital é muito menor e ele não vingou como parecia. Eu tenho, inclusive, uma teoria de que aquilo, você deseja uma coisa que você vê, que você sente, que você cheira.
Quer dizer,
o livro digital, ele tem uma vida, mas ele é associado ao impresso.
Sim, porque o livro digital, pelo livro digital, ele é uma abstração,
né? Abstração. Então, você não deseja esse tipo de livro. Tanto que tem uma coisa, por exemplo, eu fiquei 25 anos, 26 anos na EDUSP, e sempre essa questão, por que que não se editava o livro digital? Porque o leitor não está exigindo nem o professor.
Sim.
Porque ninguém dizer eu quero meu livro digital. Todo mundo quer ainda o livro impresso, quer dizer, pelo menos em pesquisa que nós fizemos.
Sim,
fizemos
isso,
uma pesquisa, nós levantamos uma pesquisa na comunidade e chegamos à conclusão que sequer a pessoa sabe o que é um livro digital. Então considera que você coloca um PDF no livro e diz que aquilo é um livro digital. Aquilo não é um livro digital, aquilo é um xerox sofisticado que você baixa.
E muitas vezes você acaba emulando o próprio livro com a virada de página no digital, né? Então você mantém.
Então, nesse sentido, eu acho que falta realmente. Uma explicação que eu tenho é essa, de o livro digital ele não ser uma necessidade. Ele é um instrumento a mais para a leitura.
Certo, uma ferramenta.
Uma ferramenta que é necessário ter. Tanto que o projeto da EDUSP era a partir de agora, dessa pesquisa, a gente começaria a lançar, mas não é lançar o livrinho, como algumas editoras fazem, esse livro não suporta o impresso, vão lançar no digital e o professor ganha lá seus pontos como se fosse. Não. Tá. Nós íamos lançar, a ideia era lançar o livro que vende, porque você, o livro que já está vendendo, e estatisticamente o livro que vende mais no digital é o mesmo que vende, acompanha o outro.
Sem dúvida.
Então você tem as opções para você fazer, porque ele tem suas vantagens também, de você viajar, levar centenas de livros, você, para o pesquisador, é fantástico. Você tem, então há necessidade de você produzir também o livro digital, mas não como um negócio, mas sim um instrumento a mais para possibilitar a leitura do livro.
Perfeito. Nesse caso, queria até colocar para os senhores, como um instrumento a mais para incentivar a leitura, políticas públicas no Brasil com relação a isso. As políticas públicas são consistentes, professora?
Olha, a gente tem as políticas públicas, elas investem muito, como a gente sabe, no âmbito do livro, da política do livro, né? Então, você tem em âmbito federal, você tem distribuição de livros, né? O programa do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, sim, de distribuição de livros para as escolas, né? Então, os alunos recebem, os professores podem receber livros, não só livros didáticos, como os livros que eles escolherem, tem lá um acervo bastante amplo para a escolha de professores e para o envio dos alunos. Os governos estaduais também distribuem livros, então você tem a biblioteca escolar, no âmbito do estado de São Paulo, por exemplo, que também distribui. Então, para a educação, no âmbito da escola, você tem uma grande programas que se preocupam com isso. Agora, a gente sabe também que esses livros, na trajetória deles, muitas vezes eles sequer chegam aos destinatários.
Sim, aos leitores. Né?
Aos seus leitores. E quando chegam, não sabem o que fazer com ele. Então, o que a gente tem aí é uma grande carência de políticas de leitura. Né? Então, políticas de leitura tanto dentro da escola, né, quanto fora da escola.
Sim.
Então, por exemplo, bibliotecas, as bibliotecas municipais, bibliotecas do interior, você tem várias fundações, ONGs, que já estão tentando promover esses grupos de leitura ou atividades ou projetos de leitura fora da escola, né? Você tem também projetos comunitários. Então, há algumas iniciativas que a gente tem visto, mas que são poucas, que elas não são muito consistentes. Então, por exemplo, uma coisa fundamental para a escola seria a formação de professores.
Certo.
Né? E a gente sabe também que nos últimos anos, os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores têm tido um retrocesso em termos de qualidade, porque é preciso formar muitos professores, é preciso formar rapidamente, é preciso formar de modo muito pouco, é muito acelerado, né, e pouco aprofundado. Então, os professores também têm pouca leitura. Né?
É que é muito sério, que às vezes fica tudo muito complexo, não é,
pois
não, professor?
Olha, quanto à questão das políticas públicas, eu acho que a gente até hoje não acertou ainda uma política de leitura para o país, de consumo mesmo da leitura. Uma certa vez, a prefeitura de São Paulo, não sei que governo, Erundina, propôs que se desse um livro na cesta básica das pessoas, colocasse o livro. E me perguntaram o que, que eu achava. Eu digo, olha, depende do livro que você vai colocar, porque você não está consultando o consumidor se ele quer aquele livro.
Verdade.
Então você pode dar uma coisa e vai entrar uma briga de mercado, cada um colocar. Então minha ideia sempre foi, nessa época eu lancei essa ideia de que deveria haver um cartão, como existe o cartão refeição, existe o cartão livro, para que as pessoas fossem nas livrarias e escolhessem o livro que quisesse. Eu propus isso inclusive para a própria universidade.
E aí?
Que era, na época a gente não tinha o cartão refeição da universidade. Olha, professor, seria interessante você ter um cartão livro que ele comprasse nas livrarias da EDUSP, e isso teria um retorno, sustentaria, teria um movimento muito grande, nenhum professor reclamaria sobre isso. Olha, eu tenho um cartão livro, não vou aceitar. Quer dizer,
coisa chata.
Coisa chata. Infelizmente, burocraticamente, esse programa não foi possível. No final da gestão da Sueli, foi lançado um projeto que esse, interessante, que às vezes a gente não divulga, na própria Universidade de São Paulo, que é uma bolsa livro, que são quase R$1 milhão por ano, que é destinado a alunos carentes da Universidade de São Paulo, que eles compram na EDUSP. Esses projetos são efetivos, ou seja, a pessoa vai lá, ele escolhe o livro que tem. Ele
são
tem
um efetivos ano, e um incentivo.
E um incentivo, quer dizer, as pessoas que vão procurar esse programa, eles têm de alguma forma fazer. Então eu sempre achei que, às vezes, quando você faz uma propaganda, é um estereótipo da leitura, a pessoa é uma figura diferente, é um nerd, é uma coisa, não é uma leitura como um prazer, como uma coisa prazerosa. Sim. Que as pessoas têm, não. E esses, eu acredito que esses, o problema essa distribuição de livro, claro que tem seus benefícios, mas é aquele livro que eu acho que o livro só funciona quando você lê com prazer. O livro obrigatório, claro que você tem que ler, então esse livro ajuda socialmente, mas não sei se ele incentiva o hábito da leitura.
Né?
É. Então vejo um pouco essa dificuldade. Então acho que tem que ser trabalhado, acho que a leitura tem que ser trabalhada, inclusive o hábito de leitura teria que ser estimulado na infância. Se você, dificilmente adulto adquire, mas as crianças adoram o livro, consomem livro, daí essa coisa muito grande. E se a gente conseguir investir uma política de leitura na infância mesmo, séria, a gente vai ter um mercado futuro.
Vai ter um país de leitores, né?
Vai ter um país de leitores.
Só concorda, professora? Quer dizer, o caminho é esse, e uma coisa que o professor Plínio comentou, quer dizer, que não se acertou ainda uma política de leitura para o país.
Bom,
que política seria essa, por exemplo?
Que não se acertou uma política de leitura, acho que sem dúvida. E se é para discutir isso, seria necessário a gente pensar num espectro muito mais amplo, né? Porque, como eu disse há pouco, você tem aí a questão da formação de professores, por exemplo, né? Que é um problema bastante sério e que implica... implica outras atitudes diante da formação inicial, né? Porque a gente tem muitos programas de formação continuada, por exemplo, que insistem na questão da leitura. Mas a gente sabe também que esses programas de formação continuada, eles, embora sejam importantes, porque eles muitas vezes estão lidam com questões de prática, né, do serviço, mas essa formação inicial, por exemplo, os alunos... eu lido muito com a autobiografia de leitor entre meus alunos. Então, para conhecer um pouco esse comportamento de leitura deles da infância até agora... Claro. Justamente.
Todo esse
percurso que eles fizeram. Então, eles, uma coisa que eles dizem com muita certeza, né, é que a entrada deles na universidade provocou uma mudança de postura em relação às leituras e ao conhecimento, certo, muito grande, que foi fundamental isso para eles ampliarem esse leque. Embora muitas vezes eles tenham deixado de ler literatura, né, porque eles não têm tempo, mas não importa, eles ampliaram a leitura de um modo geral muito. Então, mas eles reconhecem a qualidade dessa mudança.
Tá, mas às vezes não é, desculpe cortar, mas às vezes não é muito tarde, por mais que seja importante.
Eu acho que não.
Mudar isso só na universidade?
Acho que não. Acho que não. Pelo que a gente tem visto também, muitos tiveram, comentam como eles tiveram pouca leitura na infância, né? Como de pouca oportunidade, mas que chega um determinado momento, eles se abrem para isso. Certo. Então, claro que a...
Porque na verdade a gente está falando do mundo ideal, né? Quer dizer, que uma boa leitura na infância e um suplemento na universidade.
Claro que isso é importante, a boa leitura na infância. É claro que isso gera um tipo de leitor já mas que já vem, né, com esse hábito, né? Ele já introjeta virtualmente, ele, como na noção de hábitos, né, do Bourdieu, quer dizer, é um hábito que você incorpora e que redireciona toda a sua vida. É importante. Agora, isso não quer dizer que não é possível fazer isso depois, dadas determinadas condições de vida.
Claro, concordo, professor.
Eu concordo e o que eu disse e que eu prego, que eu acho que nós da universidade deveríamos pensar estudar essa coisa do hábito de leitura, é que toda criança adora livro. Ele vai até a pré-adolescência, ele consome tudo que você tiver, a moda, aquela coisa, todos os livrinhos. Só que quando ele entra na pré-adolescência, os próprios pais, a própria família, não tem condições de dirigir a leitura, de orientar que tipo de leitura tem. E eu digo isso por experiência própria.
Eu também.
Eu tinha meus filhos, o prazer que eu tinha, que eles iam numa livraria e saíam orgulhosos, cheios de livros na mão. Chegou um momento na adolescência, o que que eles vão ler agora? Eu não saberia, eu passava para os clássicos, que era o que eu conhecia, eu também não tinha essa formação. Quando eu digo que a gente tem que criar o hábito e mantê-lo, o hábito da criança mantê-lo é criar uma literatura para essa fase de transição.
Sim.
Porque, às vezes, o Marcelo conhece o caso, o meu filho escrevia com 9, 10 anos, só que ele resolveu esconder, ele não dizia, não queria que dissesse que ele era escritor, ele publicou até os 15 anos 7 livros, mas ele tinha vergonha. Então isso me preocupou muito, porque os outros estigmatizavam esse comportamento. Eu tenho um exemplo também de como às vezes essa fase passa e cria e nós não nos preocupamos em estudar isso e como manter esse hábito. Uma ex-aluna do curso de literatura, que é uma das diretoras do curso da Companhia das Letrinhas, que publica livro, e o filho dela, claro, tem todos os livros, vive viciado em leitura. E dentro da perua, em vez de fazer aquela bagunça com os outros alunos, com os outros coleguinhas, ele sentava lá no canto e ficava lendo.
Esse menino tem problema, né?
Teve um bullying claro. Que ela teve tirado da escola, porque os meninos pegaram os livros dele e rasgaram.
Gente.
Esse tipo de coisa, quer dizer, como é que nós temos que preocupar para manter esse hábito, e se a gente mantiver, claro que eu posso adquirir hábito ao chegar na universidade, porque ele foge disso, aí quando ele chega na universidade, ele volta a ter esse hábito, outro tipo de leitura, é outro tipo de formação.
Eu acho que a coisa mais importante é que esse hábito não passe um estranhamento, né?
Mas eu acho que é inevitável, viu,
será,
Marcelo?
Professora?
Eu acho que há um momento, por exemplo, isso que o Plínio disse é muito certo, porque na infância eles têm essa sedução pela leitura, pelo objeto, inclusive livro.
Sim.
Inclusive porque agora esse objeto livro passa por uma diversidade de edições e a ilustração. Eu mesmo trabalho com uma disciplina que chama texto e imagem, e a gente lida muito com a imagem também. Então, há e várias formas desse objeto. Então, há uma coisa muito atraente, né? E também a leitura, os pais que contam sempre histórias, a presença dos pais. Só que chega uma hora que eles, como você disse, na pré-adolescência, adolescência, as relações de sociabilidade se impõem muito mais do que essas leituras individuais, né? Então, se você fica, por exemplo, a questão do Facebook, da internet, agora isso ganha uma dimensão enorme. Então, eu acho que há uma mudança. E por que a gente pesquisa isso, quer dizer, chega uma idade que as crianças param, elas leem muito menos do que elas leem antes. Você vai ver a frequência das bibliotecas escolares, tem uma frequência muito grande até a quinto ano e tal, depois eles diminuem bastante. Então, acho que tem um momento aí que, de fato, e principalmente agora, na situação atual e tal, né, da sociedade contemporânea, ela o tempo que essa criança teria para ler um livro, para se concentrar na leitura de um livro, ele vai para o Facebook, evidentemente. Então, acho que um pouco tem uma mudança também
aí nesse comportamento. Isso, desvia muito o foco. Quer dizer, aí eu brinquei com o Pokémon GO, mas é agora uma febre recente. Mas aplicativos e tudo mais, isso é desvia o foco da leitura, vira outra coisa. O que você acha, professor?
Na realidade, eu acho que é possível você ter uma continuidade, produzir uma literatura. Eu acho que pode criticar as pessoas gostarem ou não, mas o fenômeno do Harry Potter, quer dizer, era uma pessoa que descobriu essa passagem, essa necessidade,
essa ponte, né?
Essa ponte, que isso que eu gostaria que a gente, que tipo de literatura nós podemos oferecer nessa passagem, para que ele não perca, que ele,
que ele pode é mais importante,
ter outros interesses, mas ele vai continuar ligado
à leitura. É importante
entender
quem é esse leitor, né? Você pode oferecer algo para o paladar desse leitor, né? E depois você vai depurando. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A professora comentou agora há pouco sobre uma preocupação dela com relação aos professores, leitura menos de professores e tudo mais. Segundo a pesquisa Retrato de Leitura do Brasil, que não mencionamos na abertura, a pesquisa perguntou a professores qual tinha sido o último livro que eles leram. Para 50% dos professores entrevistados, nenhum. Para 22%, a Bíblia. Isso é preocupante. Quão preocupante é um dado desses?
Sem dúvida. É isso que eu disse. Quer dizer, você tem ali uma formação desses professores que se mantém. Porque em grande parte hoje, os professores que estão sendo formados, 89% vêm dos institutos particulares, né? E também são professores que fizeram, em geral, o ensino básico na escola pública, estão fizeram o ensino superior, a formação superior no ensino particular, né? Que é o contrário aqui na USP, por exemplo, que a gente tem um grande número de alunos que que vêm da escola particular e fazem a escola pública.
Certo, né? É um caminho inverso.
É, um caminho inverso. E é também um caminho que muitos desses professores também tiveram uma formação como leitor menor, né? Com mais dificuldade, leram menos, né? Leram pouco. Certo. Se a gente leva em conta, por exemplo, a pesquisa, é aquilo que a gente vê mesmo, a leitura do impresso. Não há dúvida que, pelo menos até agora, o que a gente sabe, a leitura do impresso, ela é muito mais consistente, né? Então, esses professores que leram livros e tal, e que têm o hábito de leitura, conhecem clássicos, leem muito contemporâneo também, eles têm um trabalho, evidentemente, mais focado, um trabalho melhor com relação à leitura. Então, esses professores mais pobres, digamos, de camadas mais pobres, eles têm menos leitura, né? Muitas vezes, e eles têm que recuperar o tempo perdido.
Certo.
Né? Então, é mesmo uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Mas diante da quantidade de aulas que eles dão, muitas vezes isso é muito difícil.
Você não tem tempo, né?
Não tem tempo. Essa é uma coisa que a gente está estudando agora no nosso grupo de pesquisa, essa questão do tempo.
É, porque fica uma realidade meio cruel, né?
Cruel.
Você concorda, professor? Quer dizer...
Olha, é cruel porque as pessoas estão ensinando, falando sobre isso, não estão lendo. Então
pois é,
fica
exatamente.
Difícil você estabelecer e manter esse hábito, criar esse hábito. Agora, tem coisas que poderiam ser simples e que poderiam ser estabelecidas. E eu lembro que o Mindle sempre dizia que a missão dele era inocular o vírus da leitura. E ele batalhou por muito tempo para que as escolas tivessem, no mínimo, uma hora de leitura por semana. Leitura mesmo. O professor lê, o aluno lê, discutir aquilo. Como se fosse... Porque isso... Começa a fabulação do aluno, começa o desinteresse, ouvir outro, como a forma de ler, isso inclusive influencia. Sim. Um bom professor de literatura, ele cria o gosto pela literatura, porque sem ele dúvida. Sabe interpretar, ele sabe ler, inclusive a entonação. Quer dizer, hoje você até, digamos, a poesia que você lia tinha sonoridade, tinha tudo, a poesia moderna hoje é visual, quer dizer, você não sabe mais nem como, isso é poesia, não é poesia, certo. Você lê, como é que você lê essa
como
poesia?
Ler, né?
Como ler? Até isso é dificuldade.
De ler,
então, acho que aí, acho que a questão era própria escola criar esse hábito, criar uma matéria e dizer, olha, vamos ler, uma experiência no primeiro, segundo
hora
ano,
de leitura,
hora de
um,
leitura,
dois e três,
dois,
né?
E três.
Mas já teve, acontece, por exemplo, pegando aqui no, os componentes curriculares do Estado de São Paulo, isso se tem vários programas voltados para a leitura, mas eles se sucedem muito rapidamente. Sai um, entra outro e eles não se mantêm. A hora da leitura, por exemplo, a gente tinha uma hora semanal, duas horas semanais de leitura na grade do sexto ano, acho que é do sexto ou oitavo ano. Isso durou uns 2-3 anos. Depois entrou uma outra disciplina, leitura e produção de texto. Também durou 1 ano, 2 anos, aí entra uma nova equipe e...
Então, quer dizer, o problema tá, não seria a falta do curso, mas a formação das pessoas
exatamente.
Adequadas para repassar
exatamente.
Isso.
Exatamente, que... porque no fim, a hora da leitura acabava virando essa coisa que muitas vezes a gente critica, que é, em vez de ler e ler, ler para o prazer, sim, ler para fruir, ler para conhecer o que tem aí em termos de leitura. Não, a gente tem essa prática de analisar texto. Então você pega um texto e vai lá em vez e analisar o que se você não tem essa relação com a leitura.
Nós, né? Já voltamos com a nossa conversa. Vamos fazer uma rápida pausa. Rapidinho está de volta.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.